Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 118, Salmo 118, versículo 13.
Man hat mich hart gestoßen, damit ich fallen
com força me impeliste para que me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Vamos levantar e orar. Pai Celestial, nós seguimos esta exigência com prazer. Nós fazemos isso na fé. Nós queremos entrar por essa porta, por esse portão, para agradecer a Ti, para Te adorar e para pedir a Ti por Tua bênção. Fiel Deus, Tu conheces os pedidos que nos movem no coração, que estão nos nossos corações. Tu conheces todas as enfermidades, todos os casos, todas as aflições. Tu sabes o que carregamos nos corações. Senhor, que esta palavra se cumpra. À direita do Senhor está levantada, está elevada. À direita do Senhor faz proezas. Também hoje, no nosso meio, esta palavra deve se tornar verdadeira. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti e nós pedimos a Ti, vem para nos ajudar. Perdoa todas as nossas falhas, seja em pensamentos, seja em palavras e obras. Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos estar aí justificados diante da Tua presença na fé em Jesus Cristo, que se tornou a nossa justificação. Fiel Senhor, nós Te pedimos, esteja conosco, sim, eleve a Tua face sobre nós, fale conosco, salve, cure, liberte, confirme a Tua palavra através de sinais e milagres que acompanham, que nós possamos Te vivenciar novamente. Ó Deus, nós cremos, ajuda a nossa incredulidade, coloca-nos agora em patamar elevado, para que nós possamos deixar o cotidiano, o dia a dia, para trás, com todas as preocupações e aflições, e na Tua presença possamos estar reunidos. Senhor, nós Te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos todas as vezes gratos ao Senhor por podermos estar aqui para ouvir a Sua palavra e para nos deixar abençoar. Muitos certamente estão de férias, nós temos todos a necessidade de dar uma relaxada, mas nós tomamos a possibilidade e somos gratos que ainda podemos nos reunir para ouvir a palavra. Eu desejo, para que não esqueça, já agora dizer que eu, para as próximas viagens que começarão na quinta-feira, eu desejo pedir por vossas orações e, se Deus quiser, irei para o Quênia, de lá para Malawi, de Malawi para a Zâmbia, e então de volta por 3 dias, e em seguida para a Finlândia, então de volta por 4 dias, e em seguida para a Polônia, então de volta para em Zurique, no fim do mês, poder estar novamente. Lembre-se dessas viagens em vossas orações. Nós desejamos que a vontade de Deus aconteça, que seja dito o que Ele diria se Ele hoje estivesse falando conosco, que seja feito o que Ele faria se Ele visivelmente pudesse estar aqui. Esse é o nosso desejo sincero, não somente ser religioso, passar o tempo dessa forma religiosa, mas na vontade de Deus ser de fato encontrado. E nós sabemos, chegamos a saber da sua vontade na sua palavra, que fresca do trono nos foi revelada e na qual, através do Espírito Santo, nós somos introduzidos nela. Deus, através do profeta Zacarias, já no Antigo Testamento, deixou dizer: não através de força nem por violência acontecerá, mas através do meu Espírito. Não através de filosofia, ideologia, teologia, mas através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia em toda a verdade. Ele nos revela a vontade de Deus e nos esclarece aquilo que aconteceu no Gólgota para a nossa salvação. Hoje, eu desejo falar sobre o termo comunhão, e foi justamente ontem, há 14 dias atrás, quando um dos irmãos lá, na outra parte do nosso país, após eu ter falado 3 horas e meia, me pediu de poder ler uma palavra, e essa palavra profundamente me tocou e passou novamente antes dos meus olhos o que é comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Como grande família de Deus, que nós, por podermos estar ligados com Ele uns com os outros, o que significa isso? Antes de lermos isso e contemplarmos um pouco, eu desejo, do Salmo 118, a palavra que já foi lida, eu desejo ressaltar algo. Aqui está: o Senhor me castigou fortemente, mas não me entregou à morte. Anteriormente, o salmista exclamou: eu não morrerei, não, eu viverei e contarei as obras do Senhor. O homem não foi nascido para morrer ou criado para morrer. O ser humano foi criado para viver com Deus, para a vida eterna. E como nós sabemos, somente há um único que tem vida eterna, e esse é Deus. E para podermos viver eternamente, o ser humano separado de Deus tem que compreender que uma reconciliação aconteceu, que a parede separadora foi retirada e que Deus se reconciliou com a humanidade através da morte na cruz, no Gólgota. No versículo 21 está aqui: eu te agradeço por teres me escutado e te tornaste um salvador meu. Que nós também possamos dizer: eu te agradeço que tu me escutaste. Deus quer ouvir, Deus ouvirá. Se nós nos colocarmos na sua palavra e aceitarmos as promessas na fé para nós, também nós vivenciaremos a Deus. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. A direita do Senhor faz grandes proezas. Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo que se revela, que salva, que perdoa, que traz salvação. Assim, num Deus assim cremos e sabemos, por experiência, nós já vivenciamos Deus de diferentes formas. Vocês podem falar amém para isso? Pela graça, nós já pudemos vivenciar a Deus e nós desejamos fazer coragem a todos aqueles que não o vivenciaram, que possam vir a Ele na fé e vivenciar a sua salvação e ajuda. Eu desejo começar com 1 João capítulo 1. Essa foi a palavra que foi lida lá. Deveria, de fato, ser um encorajamento para mim. Eu desejo ler como encorajamento para todos nós. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e que ouvimos, isso vos anunciamos. E agora vem o ponto. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Aqui, a ênfase principal foi simplesmente colocada que pessoas que são enviadas por Deus para anunciar a palavra, têm que trazer em comunhão aquelas pessoas, em comunhão com Deus, aquelas pessoas que estão sentadas, podendo estar sentadas debaixo da pregação da palavra. Enfatizado foi, nesse caso, que Deus utiliza para trazer a outros em comunhão consigo não podem ser desligadas. Aqui a ênfase estava, como foi dito nessa expressão, para que também vocês tenhais comunhão conosco. Uma comunhão como agraciados por Deus, como pessoas que o vivenciaram, creem na sua palavra e foram trazidos de novo em ligação com Ele. Vocês sabem, se pregamos a palavra de Deus, passamos igualmente como políticos, uns estão a favor, os outros estão contra, uns aceitam, outros rejeitam. Estamos sujeitos a uma crítica constante e é sempre feita, mas se pessoas são levadas em ligação ou são trazidas em comunhão com Deus, então é uma comunhão através do Espírito de Deus, atuada pelo Espírito de Deus, não somente passageira, até que venham provações, mas uma ligação fundada por Deus, trazida à vida por Deus, uma comunhão do Espírito. E tal comunhão, aqueles que foram gerados pelo Espírito devem formar uns com os outros e com Deus. Como está escrito aqui, o que nós vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Se profetas e apóstolos tivessem se calado o que lhes foi revelado por Deus, então nós não teríamos sabido nada sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus. Da mesma forma, não podias rejeitar os profetas e aceitar a Deus e dizer, nós servimos a Deus, mas os mensageiros que Ele envia, nós rejeitamos. Não. Comunhão com Deus deve ser buscada, encontrada, que se respeita a ordem divina. Não se pode passar ao largo daquilo que Deus faz e ainda ter comunhão com Ele. Talvez devamos expressar isso ainda mais claramente. João, aqui no capítulo 4, ele disse, 1 João capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Uma palavra muito séria. Poderia-se quase dizer, João, você está exagerando aqui. Você diz simplesmente que é de Deus, Ele ouve-nos. Ele estava ciente disso, estava convicto disso, que ele não tinha uma palavra própria, não tinha uma mensagem própria, não tinha um conhecimento próprio que ele deveria trazer. Ele sabia, Deus fala através dele. O mesmo sabiam todos os profetas e todos os apóstolos. O mesmo sabemos até o dia de hoje. Nós chegamos aos Atos dos Apóstolos. Ninguém poderia colocar o direito em ligação de estar em ligação e comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, rejeitar um Paulo e seu ministério e dizer, eu tenho comunhão com Deus porque eu preciso de você ainda. João escreve aqui, isso nós vos anunciamos para que vocês tenhais comunhão conosco, não sem nós, conosco, através de palavra e espírito. Comunhão divina tem que ser estabelecida para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão com aqueles que receberam a palavra de Deus, não é entrar num clube religioso, mas uma congregação dos primogênitos, uma congregação na qual o que é divino então pode criar uma nova vida quando essa comunhão dos santos existe. Não uma coisa aparentemente santa, não uma coisa falsa, mas na justificação, aqueles que creem na justificação como pessoas que reconheceram que em nós não há nada de bom, mas da mesma forma compreenderam que Ele, nosso Senhor e Redentor, Ele se fez pecado por nós e que a nossa punição foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz e, através das suas feridas, nós fomos curados. Eu leio adiante a partir do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aqui, simplesmente, eu tenho que falar um amém, um aleluia. Esta mensagem que nós vos anunciamos, nós recebemos, ouvimos da sua boca. A palavra que nós vos trazemos é a palavra que da sua boca saiu. Eu leio mais uma vez. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Não um conhecimento próprio caseiro, mas uma palavra de Deus, inspiração divina e revelação e ensinamento, seja João, seja Paulo, quem quer que foi enviado para falar ou para escrever, foram homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo e atravessados pela inspiração divina, eles sequer podiam pensar seus próprios pensamentos. Deus veio sobre eles. O seu pensar, o seu falar foi aprisionado. Eles tinham assim, diz o Senhor. Para nós, a palavra de Deus ainda é a palavra de Deus. E assoprada pelo Espírito Santo, absoluta e verdadeira em toda a eternidade. Nós podemos falar o mesmo da mensagem divina dos nossos dias. A mensagem que nós ouvimos vem de Deus e por isso nós cremos nela. Por quê? Porque nós podemos ler e prová-la na palavra de Deus. Ninguém será tentado a seguir alguma coisa cegamente, mas como está escrito, pesquisai nas Escrituras se de fato se comporta assim. Isto nós fizemos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem de fato serve a Deus e crê nele e ouve a sua palavra, a sua palavra se torna uma luz diante dos seus pés e uma luz no seu caminho. Então se cumpre o que o Senhor disse no Evangelho de João: quem me seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Não há outra forma. Deus é luz. E quem ouve a palavra de Deus e recebe revelada, neste, a luz se abre. Está também escrito, o que caminham nas trevas viram uma luz clara, uma luz de Deus, revelação da sua palavra, revelação da sua vontade. Aqui se trata de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus e não ama o seu irmão ou a sua irmã que ele vê. Como ele pode, então, amar a Deus, o qual não vê? Então, uma... uma comunhão edificada, formada por Deus, uns com os outros e com Ele. Eu leio dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Assim é relatado do cristianismo primitivo. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. Isso é importante para a comunhão entre os crentes. Se o ensinamento é abandonado, então falta a coluna vertebral, então abandonamos o fundamento. Então se edifica sobre a areia e permaneceram na doutrina dos apóstolos. Verdadeira comunhão divina entre verdadeiros crentes somente é possível onde pessoas voltaram à doutrina original dos apóstolos. Onde pessoas estão prontas, preparadas agora no fim, de sair de toda a confusão espiritual e aceitar, deixar a palavra de Deus valer como palavra de Deus. Após, segundo aquilo que o compositor disse, se a tua palavra não deve mais valer, aonde então deve descansar minha fé? Não se trata para mim de mil mundos, se trata para mim de fazer de acordo com a tua palavra. Se compreendemos isso, que estes homens, sobre missão de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, falaram, escreveram, então nós compreenderemos o que é comunhão, o que significa comunhão dos crentes, se tornar um em Jesus Cristo, nosso Senhor. E perseveraram ou ficaram continuamente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que agora, no fim, essas quatro coisas que no princípio da congregação do Novo Testamento estiveram lá, que isso nos possa ser pela graça concedido agora, para que no fim possamos voltar ao começo. Em Filipenses 2, nós lemos, Filipenses 2, a palavra conhecida de todos nós, da congregação, da comunhão. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendes o mesmo pensamento, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, ou estarem unânimes, unânimes no Espírito, uns na doutrina, a mesma doutrina, não um para cá e o outro para lá, puxando, mas nós todos sendo puxados por Deus e por Ele ensinados para termos o mesmo conhecimento como era presente no começo, comunhão do Espírito. Eu desejo para mim, eu a desejo para todos nós. Aquilo o que pela queda no pecado se perdeu, Deus certamente ele reparou esse dano. Nós sabemos que Deus, o Senhor, ao anoitecer, veio ao jardim para lá falar com as pessoas, para ter comunhão com Deus, comunhão íntima, sem qualquer tristeza com Deus. Eu desejo para mim, eu desejo para todos nós, que nós, nesses últimos dias, possamos vivenciar que esta comunhão divina é restabelecida. E como João escreveu, a comunhão conosco, não sem nós, conosco, é igualmente a comunhão com Deus. Nós não nos envergonhamos de dizer que o Senhor, no decorrer da história da igreja, ele abençoou homens, em especial enviou, comissionou, e da mesma forma, nós não nos envergonhamos de dizer que Deus abençoou o irmão Branham de uma forma muito especial e lhe colocou para a bênção. Agora, infelizmente, vem todavia, mas quantos pensaram, ah, esse é um homem de Deus abençoado, mas ele não está do nosso lado, ele não pertence à nossa denominação, ele está causando perturbação, lá movimento quando ele vem, pessoas se ajuntam lá e não puderam vencer o ponto para aceitar a quem Deus havia lhes enviado. Eles queriam ter comunhão com Deus, mas queriam excluir aquele ao qual Deus enviou com a sua palavra. Eles queriam ter essa ligação que primeiramente tem que ser estabelecida, qual seja pela verdadeira palavra de Deus, assim como João pôde dizer, a mensagem que nós vos anunciamos, esta nós ouvimos dele, não de algum lugar aos pés de Gamaliel, mas nós ouvimos dele, nós recebemos dele. E ouçam o que é dito agora. Comunhão é uma conversa. Fala-se um com o outro. Então, nós participamos um ao outro. Nós falamos o que gostaríamos de falar. Antes de nós podermos falar com Deus, Deus tem que nos ter falado a nós. E então vem a nossa resposta. E Deus, desde daquela época, ele sempre tomou uma boca para falar às pessoas. Quem quis fechar essa boca não precisou abrir também posteriormente, porque todos os escribas fizeram isso nos dias de Jesus. Vocês podem ler Marcos 7, versículo 7. Esse povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Quem foi trazido em verdadeira comunhão com Deus? Somente aqueles que aceitaram a palavra enviada por Deus no seu tempo. E o Senhor disse naquela época, dos quais ele envia, quem vos recebe, recebe a mim. Quem vos ouve, ouve a mim. Uma mensagem divina é necessária para nos trazer em comunhão com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós somos dominados. Isto passa como uma pontada no coração para nós. E então nós damos a resposta. A pergunta é, como é a resposta? Também nos dias de Jesus, pessoas tomaram suas decisões, tiveram que tomar. Já anteriormente veio João Batista e pregou o batismo do arrependimento, o que significa, então, e os escribas, para sua pessoa, rejeitaram o conselho de Deus, porque não se deixaram batizar por João. Então alguém pode dizer, isso de fato é assim tão ruim? Se nós não vimos o homem de Deus, que então por Deus somos cortados? Sim, é assim mesmo. Deus não determinou o vento, que o vento trouxe, pregasse o evangelho, e também não estrelas e sequer os anjos. Ele usou, comissionou pessoas que tinham que trazer a sua palavra no seu nome. Nós cremos, quem ouviu os profetas, ouviu a Deus. E quem não os ouviu, ele não ouviu a Deus. Nós cremos que um João tinha uma mensagem de Deus. Ele foi um homem enviado por Deus. Lá estava todo mundo religioso, com todas as coisas ao redor. Mas não ouviram. Para eles, isto não era na medida para eles que na sua escola havia sido dada, na sua instrução, amados. Nós vivemos num tempo de decisão. Verdadeira comunhão com Deus somente é possível lá onde Deus pôde fazer essa ponte e pôde falar ao seu povo e encontrar pessoas que ouvem aquilo, levam a sério aquilo que ele fala e agradecem a ele por isso. Então, vem a partir de nós a resposta e nós podemos entoar com ele e entoar uns com os outros e nos alegramos que ele falou. E para voltar ao irmão Branham, pelo menos para mim, não é necessário nenhuma outra confirmação. Deus confirmou a palavra. Ele colocou as verdades bíblicas novamente à luz do candeeiro, trouxe as promessas para os últimos dias à luz e os mistérios ocultos anunciou. Pessoas desejam ter comunhão com Deus. Muitos têm medo que o inferno fique quente demais para eles e por isso eles querem ir para o céu, mas não entram no caminho de Deus. Eles não abrem a porta do seu coração. Eles tentam da própria maneira. E isso não funciona. Deus tem um caminho. Ele tem um alvo. Ele tem um plano. E quem quer estar com Deus tem que se deixar introduzir nesse plano divino. Não há possibilidade de, por própria maneira, ser salvo. O caminho divino tem que ser usado, entrado. O que diz o Senhor no Evangelho de Mateus 23? Após ter expresso os muitos ais sobre os escribas, vejam, eu vos envio escribas e profetas, destes matareis alguns e perseguireis a outros. Com grande tristeza constatamos que a palavra do Senhor também se perdeu, a humanidade, também a cristandade. Interpretações sobre a palavra são proclamadas. E por isso, Justamente essas pessoas soa para eles uma mensagem puramente divina, soa estranha para eles, não conseguem se ordenar porque veem por seus próprios óculos. Deus quer pessoas que podem tirar seus sapatos, se tem que ser assim, e se sabem que Ele fala com eles, que em temor e santo respeito vem na sua presença. Comunhão com Deus é comunhão com aqueles que Deus usou para trazer a sua palavra. Eu sou grato pelo privilégio que eu tive naquela época de conhecer esse grande homem de Deus, de vivenciá-lo e da sua boca ouvir a palavra de Deus. Poderiam ter 1.000 escribas de um lado e 10.000 fariseus do outro lado. Eu ainda, mesmo assim, no meu coração saberia, sem esforço, sem qualquer esforço, este é um homem enviado por Deus. O Espírito de Deus nos dá ao nosso espírito testemunho, e a Escritura diz: quem fala por si mesmo, sequer é enviado por Deus, mas quem é enviado por Deus, este fala a palavra de Deus. O que nós precisamos é uma mensagem profética. São alguns meses, eu creio que foi em julho, quando o editor de uma das maiores revistas cristãs veio aqui no pátio do Centro Missionário, e essa revista cristã vem no campo, na região alemã, em muitas outras línguas também, em todos os campos, grupos cristãos, e descreve sempre: a humanidade precisa de um profeta. Mas o homem que fala, escreve tanto sobre esse pensamento, a humanidade precisa de um profeta e uma mensagem profética, ele não aceita aquilo que Deus deu. Não é de acordo com a sua medida. Pode-se, com a boca, testificar coisas que não estamos prontos para crer com o coração, porque não são de acordo com a própria medida. Deus tem o seu caminho. Ele não pode se orientar pelo pensamento das pessoas. Ele envia os seus servos e profetas cedo e tarde para trazer o seu povo de volta para si. Então se cumpre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, nesse último tempo, nos concedeu uma clara e pura mensagem divina. A sua palavra foi vivificada para nós como palavra viva, e por isso somos gratos. Nós sentimos e vivenciamos que a Bíblia se tornou um novo livro, nos fala, coisas se revelam, se abrem, coisas que estavam ocultas antes, se torna revelado o que antes estava oculto. Deus falou: quem não deveria ouvir? Assim escreve o profeta Amós, no 3º capítulo. O leão, ele rugiu: quem não deveria atentar para isso? Deus fez. Mas, como escreve o profeta Isaías, quem creu a nossa pregação, quem creu a nossa mensagem, que é a mensagem divina, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Assim pergunta o profeta Isaías: quem crê a nossa mensagem, quem crê a nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós, no Salmo 118, lemos: a direita do Senhor está elevada. Quem vivenciará à direita do Senhor, que faz grandes proezas, mas somente pessoas que se deixam falar por Deus e se deixam corrigir por Deus. Pessoas que com pleno respeito vêm à sua presença e reconhecem o que Ele, pela graça, faz agora. Quem ocupou com a história das igrejas sabe o que Deus fez nos últimos séculos. Quem quer saber o que Deus faz agora, tem que se ocupar com a palavra de Deus, tem que ler o que Deus prometeu para então saber o que se cumpre agora, com o que temos que contar, o que devemos esperar e podemos esperar. Isso é muito importante. De outro caso, nós falamos ao largo de Deus somente, e você sabe o que acontece então? Então surgem congregações, assim e de outra forma. Mas então nós temos reuniões religiosas cristãs que formam uma comunhão sem que a comunhão com Deus de fato tenha acontecido. E isto, Deus possa poupar-nos disso. Nós enfatizamos a palavra que sai do trono de Deus, alcança os nossos corações e não volta vazia para Ele, mas cumpre aquilo para o qual Ele a enviou. O mesmo vale para a mensagem nos nossos dias. Nós não queremos ser um clube religioso que canta do céu e sonha do céu. Nós desejamos pertencer àqueles que nesses dias ouvem a mensagem que Deus nos determinou para o nosso tempo, para nós. Então vem, surge a ligação. Deus fala através dos seus servos, através dos seus profetas, e pessoas são tão colocadas em ligação com Ele. Por isso, essa expressão, a comunhão conosco é ao mesmo tempo a comunhão com Deus. Não um clube religioso que diz, ah, isso nós cremos, ensinamos, então nós formamos a unidade. Não, na doutrina dos apóstolos, na verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros, no partir do pão, nas orações, plena dedicação a Deus, crendo o que Ele diz e o que Ele prometeu. Assim, nós entramos na verdadeira comunhão com Deus. Vocês sabem, se olha para as igrejas livres, e eu não quero julgar, Deus me poupe disso, mas todos os movimentos são determinados por movimentos de comunhão. Comunhão com quem? Comunhão para quê? Se trata de uma coisa, que nós entremos na comunhão, sejamos trazidos de volta à comunhão com Deus. Assim como naquela época, através da transgressão, através da desobediência contra a palavra de Deus, a comunhão foi interrompida. Agora Deus traz as pessoas de volta à comunhão consigo mesmo. E quem são essas pessoas? São aqueles para os quais Gólgota entrou em vigor. Pessoas que aceitaram a reconciliação e o perdão na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e vivenciaram isso. Pessoas que então, como redimidos, aceitam a palavra, a mensagem divina e creem nela, para assim então terem a ligação e a comunhão com Ele. Em Efésios, capítulo 4, nós podemos ler como segue, Efésios, capítulo 4, versículo 12, aqui está a comunhão dos santos, e está aqui querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que palavra maravilhosa! Nós não vivemos no começo da reforma religiosa, nós vivemos no aperfeiçoamento, na conclusão, não durará muito tempo e o retorno de Cristo acontecerá. Nós não podemos sempre colocar o fundamento com as doutrinas fundamentais da Bíblia. Tem que chegar à perfeição, tem que progredir. Deus direciona assim para que todos que devem fazer parte creiam nele de coração, confiem nele e aceitem o que ele disse. É muito simples crer o que Deus, nos séculos passados ou nos milênios passados, disse e fez. Nós vivemos hoje, quando ouvimos a sua voz, nós não temos que endurecer os corações, mas sim aceitar o falar de Deus. Cada geração tem o seu hoje. O nosso hoje é agora. Hoje, quando ouvimos a sua voz, quando ouvimos a sua palavra, nós podemos não endurecer, não podemos endurecer nossos corações. Não ouvimos para o que pessoas dizem, mas para aquilo o que Deus disse. Eu desejo, com duas passagens, finalizar. Uma do Novo Testamento e a outra do Antigo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 14 está: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu lerei em breve adiante. Nenhum outro gloriar-se a não ser gloriar-se da cruz de Jesus Cristo. Nós sabemos o que é pensado com isso. Que na cruz, a redenção consumada na cruz para nós, lá Deus nos agraciou, lá Ele reconciliou a si mesmo conosco, lá Ele nos perdoou. E nós não queremos nos gloriar de nada a não ser de acordo com a palavra da Escritura. Quem quiser se gloriar, glorie-se do Senhor. Eu leio adiante, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aquele que foi posteriormente chamado Israel foi Jacó, um que não valia nada, um enganador, de certa forma, e de repente ele encontra o Senhor e luta com ele até o raiar do sol, e ele se torna de Jacó para um Israel por uma vivência com Deus. A mesma vivência também nós temos que fazer. Aqui é falado do Israel de Deus, daquela pessoa, das pessoas que vivenciaram a Deus, cujas vidas foram transformadas, qual seja, através de uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho passou, tudo se tornou novo. Assim Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5. Se alguém está em Cristo, essa é a pergunta. Se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura. Não em circuncisão ou incircuncisão, não a briga sobre isso ou aquilo, mas começa com a tua e a minha vivência com Deus, não com sabedoria, com que nós podemos encher nossas cabeças, mas com um coração que recebeu nova vida divina. Se trata de uma nova criação, e todos que, de acordo com essa linha de prumo, caminham sobre estes, vem paz e misericórdia de Deus. Para isso, lerei a promessa do Antigo Testamento de Deuteronômio 30, um anúncio maravilhoso que Deus fez através do profeta, através de Moisés. Deuteronômio 30, versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares ao teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor, teu Deus, porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converte-te, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em seus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa é uma palavra do Antigo Testamento, já lá é falado da conversão, uma conversão de todo o coração, uma conversão a Deus. Há muitos tipos de conversões, conversões sob a influência de um evangelista, conversões desta ou de outra forma. Deus procura pessoas que vivenciam uma conversão para Ele, uma reversão do largo caminho para o estreito caminho, uma parada, um entrar, voltar a si mesmo, uma auto-reflexão, um retorno a Deus, receber uma ligação com Ele, que Ele criou e que Ele formou. Então, todos que, de acordo com essa linha de prumo, caminham, qual? Que se torna uma nova vida, que atravessaram para uma nova vida com Deus. Os cantores cantaram tão bem anteriormente. Quem não foi nascido de novo, eternamente se estará perdido. Que palavra! Que verdade! João 3 é o fundamento para isso. A não ser que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Como nós desejaríamos a cada um que ele entre na glória. Mas Deus, ele nos mostrou o caminho, nos preparou. A mão da reconciliação, ele estendeu-nos, concedeu paz para os que estão próximos e para os que estão longe. Retirou a parede de separação e a inimizade e criou a ligação, refez a ligação para si mesmo. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, uma comunhão atuada por Deus e pelo Espírito, uma ligação atuada por Deus e pelo Espírito, e uma comunhão com Ele. Assim, nós formamos a congregação dos santos em Cristo, e para isso, o Senhor possa nos ajudar a todos, não somente sermos uma congregação, mas uma congregação de Jesus Cristo, como por Ele justificados, na sua verdade santificados, como pessoas que foram trazidas em ligação com Ele. E esta congregação divina, também uns com os outros, também tratam dela. A comunhão com Deus é, ao mesmo tempo, a comunhão com todos que de Deus foram nascidos. É, ao mesmo tempo, a comunhão com todos que ouviram e aceitaram dentro de si a palavra de Deus. Eles formam a comunhão dos santos e permanecem na oração conjunta, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Se nós temos anseio disto, então a paz de Deus e a misericórdia de Deus virá sobre todos nós. E eu creio de coração que Deus, por esse motivo, nos chamou, ajuntou, para que nesses últimos dias, mais uma vez, Ele possa falar e atuar. Ele sabia que pessoas ouviriam, dariam ouvidos àquilo que Ele disse, e nós podemos pertencer a estes, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos nós. Amém.